Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas José Ernesto Bologna.
Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa da série Seres Humanos de Negócios, uma série dedicada a este assunto tão interessante que é a relação entre ciências humanas e ciências organizativas. O meu nome é José Ernesto Bologna, eu sou um psicólogo e um administrador de empresas e trabalho como consultor em diversas organizações e o meu trabalho basicamente é focado na aplicação das ciências humanas às ciências organizativas. Esta série, a convite dos nossos patrocinadores, debruça-se sobre esta questão, repito, tão interessante, a aplicação das ciências humanas às grandes indagações e às grandes soluções que as nossas corporações têm que oferecer às sociedades. Nós estamos no sétimo programa da série, que eu decidi intitular A Segunda Metade do Século XX. Existem, portanto, 6 programas anteriores, que eu o convido certamente para ouvir, e eles têm uma certa concatenação entre si, embora eu faça um grande esforço para que cada programa possa também constituir-se numa contribuição isolada para os nossos ouvintes. Este programa, A Segunda Metade do Século XX, tem por objetivo oferecer a você uma organização da sua percepção como um indivíduo, como um ser humano, como um profissional, a respeito das grandes transformações que aconteceram nesta recentíssima segunda metade do século XX. Eu gostaria, nessa hora, de indicar um livro que tenho em altíssima conta, um livro publicado há alguns anos, chamado A Era dos Extremos, o Breve Século XX, de autoria de Eric Hobsbawm e editado no Brasil, a tradução brasileira é da Companhia das Letras. Num certo capítulo deste livro, nós vamos encontrar algumas reflexões do grande historiador Eric Hobsbawm a respeito da organização social e a maneira como ela se transformou ao longo do século XX. Eu aproveitarei, nas minhas próximas palavras, muitos dados oferecidos pelo Hobsbawm ali naquele livro e acrescentarei algumas outras observações propriamente minhas para que nós possamos ter uma compreensão sobre este século XX tão conturbado. Primeira ideia que Hobsbawm levanta é que o século XX é um século breve, porque, na verdade, ele começa do ponto de vista histórico com a Revolução Bolchevista em 1917 e termina com a queda do Muro de Berlim em 1989. Nesse sentido, depois da queda do Muro de Berlim, nós já estaríamos no século XXI e antes da Revolução Russa em 1917, nós ainda estaríamos com muita mentalidade relativa ao século XIX. Mas a minha concentração para contribuir com você como profissional, com você como ser humano, como mãe, como pai, como amigo, como participante na construção deste século XXI, debruça-se mais sobre os fatos da segunda metade do século XX, que tanto impacto ainda tem sobre as nossas vidas, sobre a maneira como educamos os nossos filhos e certamente sobre a maneira como vemos os nossos negócios. A ética que é construída nesta aurora do século XXI a respeito da nossa própria visão de mundo e das nossas maneiras de viver. Eu gostaria de abordar, portanto, 5 grandes transformações que aconteceram na segunda metade do século XX e que causaram um grande impacto, que devem ser compreendidas por nós e utilizadas por nós nas nossas decisões, e nesse caso, não só decisões de natureza profissional, mas também decisões de natureza existencial e decisões de natureza pessoal. A primeira transformação destas 5 transformações que eu gostaria de analisar refere-se a uma grande mudança na estrutura da família nuclear. A família nuclear, tal qual nós a concebemos na primeira metade do século XX e nos séculos anteriores, foi muito modificada na segunda metade do século XX. Você sabe perfeitamente que a partir dos anos 60, em praticamente todo o mundo, as culturas se deslocaram para uma abertura maior da família nuclear, com uma aceitação maior pelas sociedades da dissolução do casamento, pelo recasamento, às vezes por um terceiro casamento, tanto de homens quanto de mulheres. A sociedade começou a aceitar novos valores éticos e novos valores morais na estrutura fundamental da família. Especialmente, repito, da família nuclear e não da família expandida. Evidentemente, isso teve um grande impacto sobre a família expandida. Reduziram-se as relações de primos, a relação de tio com sobrinho, a relação, muitas vezes, de tios-avós. Aquela família expandida clássica também sofre mudanças e isso tem consequências importantes que eu gostaria de analisar logo mais. A segunda transformação característica é o esvaziamento das igrejas tradicionais como fonte da educação moral. Todos nós nos lembramos que há poucas décadas atrás havia uma espécie de pacto social entre a família, a igreja e a escola. A família socializava a criança, dando logo nos primeiros anos uma base de relações sociais, de relações de comportamento na sociedade, e já enviava a criança mais ou menos socializada para a escola. As igrejas moralizavam as crianças a partir, às vezes, de idades muito precoces, e as escolas culturalizavam as crianças. Portanto, família socializa, igreja moraliza e escola culturaliza, parecia, pelo menos como uma descrição geral, ser um pacto social para o século XX, que na sua segunda metade começa a mudar muito profundamente. É claro que quando nós falamos em dissolução daquela família clássica, nós estamos falando da figura feminina, da figura de esposa-mãe. Esta esposa-mãe clássica veio ao mercado de trabalho, as mulheres passaram a ser nossas parceiras na construção da sociedade, foram progressivamente galgando poder e importância nos mercados, na sociedade em geral, e nós temos uma nova estrutura de família que prescinde dessa mulher, esposa, mãe clássica para, muitas vezes, o desgosto, as ansiedades, as chateações e, outras vezes, a admiração dos homens. Nós temos uma grande mudança nesse panorama. Também, do ponto de vista da voz das igrejas tradicionais, não me refiro às novas igrejas evangélicas, que é um fenômeno bastante novo de comunicação de massa, mas me referindo às igrejas tradicionais como fonte da educação moral, também tivemos essa segunda transformação. Terceira transformação das cinco que eu prometi no começo da minha reflexão com você, meu ouvinte, ou minha ouvinte. O terceiro ponto é muito importante. Surge a juventude. Nós devemos considerar que nunca na cultura humana nós tivemos uma época, nós tivemos uma sociedade, nós tivemos uma mentalidade onde a juventude fosse tão importante. No século atual, abertura do século XXI, na segunda metade do século XX, progressivamente, nós temos um ganho de poder extraordinário da juventude na sociedade. Num certo sentido, nós poderíamos dizer, como diz Hobsbawm, que no mundo contemporâneo, todas as pessoas querem ser jovens. As crianças querem ser jovens logo, a infância encurtou, a puberdade cresceu, dilatou-se, a juventude e a adolescência dilatou-se, os jovens querem continuar jovens por muito tempo. Esta é uma queixa dos pais e das mães de família, que muitas vezes comparam as suas próprias vidas, dizendo, puxa vida, aos 20 e poucos anos eu já tinha filhos, eu já tinha um emprego, eu já era autônomo, e hoje eu não vejo esta preocupação com a atual juventude, que dilatou-se com certeza. Os adultos querem ser jovens de qualquer jeito. Todo mundo, de uma certa maneira, celebra a juventude como o apogeu da experiência da vida. A juventude é alguma coisa tão preciosa na segunda metade do século XX que muitas vezes quando nós falamos de questões profissionais, falamos de questões filosóficas, existenciais, éticas, questões psicológicas aplicadas ao mundo corporativo e ao mundo das organizações, nós tendemos a dizer, parece que no mundo contemporâneo, no mundo nascido na segunda metade do século XX, as pessoas que não são jovens têm muito pouca oportunidade. Num certo sentido, essa preocupação é verdadeira e é motivo, portanto, de reflexões críticas de todos nós. Primeira transformação, recordando, dissolve-se a família clássica nuclear como célula da estrutura social. Esvaziam-se as igrejas tradicionais e clássicas como fonte da conduta moral. Surge a juventude com grande poder sobre a sociedade como um todo. Quarta transformação, muda a nossa noção de felicidade. Nós, de uma grande e profunda maneira, concebemos a felicidade na segunda metade do século XX como a realização irrestrita do desejo individual. Ou seja, a realização do desejo individual passa a ser muito importante na construção da felicidade. Muito diferente de mentalidades, até diria historicamente recentes, quando o sentido de obrigação, o sentido de sacrifício, o sentido de humildade em não desejar muitas coisas além do seu alcance econômico ou além do seu alcance profissional eram valores. Você tem uma segunda metade do século XX, que nós poderíamos dizer aprofunda o materialismo e a natureza das ambições das pessoas em relação à construção da sua felicidade. Desejar e realizar este desejo, especialmente desejos de natureza individual, acima, muitas vezes, dos desejos coletivos, é um fator importante na construção da felicidade do homem pós-moderno, do homem que nasce na segunda metade do século XX. Claro que isto é motivo de muitas críticas e de muitas reflexões que serão aprofundadas cada vez mais, mas esta é a sociedade que nós construímos. Quinta transformação que nós devemos considerar na compreensão deste nosso mundo ao falar em seres humanos de negócios, ao tentar compreender as organizações para o século XXI. Esta quinta transformação se refere à comunicação de massa. Evidentemente, até por volta dos anos 40, a comunicação de massa era muitíssimo menor, muitíssimo mais precária do que nós podemos perceber hoje. Aliás, fizemos uma rápida recuperação histórica. O Gutenberg cria a imprensa no século XV, no século XV para o XVI, ela vai se instalando na Europa. Nós vamos ter aí praticamente 4 séculos até que surja o telégrafo com fio. Depois nós vamos ter ainda um salto para surgir o telégrafo sem fio. Depois nós temos ainda um salto para surgir o rádio, né, esta ferramenta maravilhosa pela qual nós estamos aqui nos comunicando. Depois nós temos um salto para surgir a televisão, em seguida vem o fax, em seguida vem a internet. Se nós olharmos cada uma dessas etapas, nós vamos ver 2 coisas fundamentais. A primeira, esses intervalos vão ficando cada vez mais curtos, ou seja, se no primeiro salto do Gutenberg até o telégrafo levou qualquer coisa como 400 anos, no segundo salto leva 40 anos, no terceiro leva 30 anos, leva 5 anos. E o segundo fenômeno é que muitíssimo mais pessoas, um número imenso de pessoas no planeta, entram no sistema de comunicação, coisa que não acontecia nos primeiros processos de comunicação de massa. Portanto, a chegada da televisão no mundo da construção das nossas mentalidades, assim como a chegada do rádio, assim como a chegada da internet agora, tem um impacto imenso. E este impacto fará com que nós, nas nossas corporações, nos nossos empreendimentos, nos nossos negócios, no âmbito da profissão e, evidentemente, nos outros âmbitos da nossa vida pessoal, na família, no clube, no lazer, em todos os lugares que nós frequentamos, tenhamos uma construção, tenhamos um desafio grande. Como é que nós vamos nos virar? Como é que nós vamos construir cultura no século XXI com todos esses mecanismos que, numa grande medida, aumentam a capacidade comunicativa entre as pessoas? Todo mundo vê a internet como uma ferramenta democrática maravilhosa, ao mesmo tempo, todo mundo vê a internet com grande preocupação. No âmbito da comunicação entre empresas, no âmbito da publicidade, no âmbito da construção de mercados, em diversos âmbitos profissionais e diversos âmbitos pessoais, é claro que a internet lança um desafio provavelmente maior do que foi o desafio lançado pelo rádio e o desafio lançado pela televisão quando surgiram no início do século XX. Portanto, eu diria que esta visão do nosso mundo atual, esta visão do impacto da segunda metade do século XX sobre nós, é alguma coisa que nós devemos organizar na nossa cabeça. Eu acho que numa série como esta, Seres Humanos de Negócios, nós não podemos deixar de lançar, de nos debruçar numa reflexão crítica sobre o nosso mundo. Acredito que a frase que melhor sintetiza isso seja a seguinte: quase todos nós fomos educados para um mundo que já não existe. Quase todos nós fomos educados para um mundo que não existe mais. Nós fomos educados para um mundo mais lento do que o atual, para um mundo menos violento do que o atual, menos competitivo do que o atual, para um mundo menos global do que o atual, um mundo onde a família nuclear tinha uma importância, A moralização vinda das igrejas tinha uma importância, o sentido de juventude tinha uma definição menor do que se apresenta aos nossos olhos, a definição de felicidade era mais ligada ao dever, ao cumprimento do dever, a desincumbir-se das suas obrigações do que a realizar irrestritamente o desejo de consumo, e a comunicação de massa não era tão ampla, tão poderosa e tão fluente. Portanto, sem uma organização desse tipo, ou seja, sem que nós possamos lançar uma reflexão crítica sobre a nossa época, é muito difícil que nós possamos nos adaptar profissionalmente aos nossos negócios. É preciso que seres humanos de negócios considerem isto. Nós fomos educados para uma sociedade que não existe mais. Nós temos nas nossas mãos uma oportunidade maravilhosa. E qual é essa oportunidade? A de construir um novo século, a de construir um novo mundo. A vantagem do século XX foi a desestruturação que ele produziu. Portanto, nós não podemos e não devemos ficar de uma maneira pessimista, saudosista, nos lamentando daquilo que acabou. O século XX foi heróico. O século XX mudou estruturas muito profundas. O século XX abriu caminhos para todos nós. Nós temos agora, seres humanos de negócios que somos, pegar estes intervalos, pegar essas aberturas e construir o século XXI que está aí na nossa frente. Este século XXI é um grande desafio e eu espero, com a sua atenção, com o seu carinho, com a sua boa vontade, que nós possamos construí-lo para a melhoria das gerações que virão. Você acaba de ouvir mais um programa da série Seres Humanos de Negócios, onde nós aplicamos muitas questões da filosofia, das ciências humanas, aos negócios e às profissões, e eu o convido para o nosso próximo programa assim que ele for lançado. Muito obrigado pela sua atenção e até logo mais.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios, com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcast em Brasil.